Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro e, ó a surpresa, viu? Tô aqui com Thiago Minhoca e Vitor Vilar. Esse é o único podcast do Brasil sobre Ceará e Fortaleza. Ceará e Vitória, perdão. Que você vai ouvir a visão de Fortaleza e a visão de Salvador, meu amigo. Tem algum outro lugar que você vai ouvir? Não vai. É só aqui no 45 Minutos. Tem muito podcast aí, em tanto Salvador, tem um tal de bate-pronto aí, né, Vilar?
Esse é bom, esse eu é recomendo. Bom.
Esse é bom demais. Também tem o do pessoal aí, tem alguns já em Fortaleza também surgindo. Escutei um essa semana lá do grupo Povo, bem legal também. E assim, meu velho, tem que começar a fazer podcast, mas eu vou garantir uma coisa a você. Sobre esse clássico nordestino, a vitória do Ceará por 2-0, o único que você vai ter essa conexão aí. Salvador Fortaleza é aqui no 45 Minutos, e por isso eu vou convidar aqui meu amigo Thiago Minhoca, que ficou um pouquinho ali preso no trânsito, mas conseguiu se liberar, e a gente vai começar agora a gravar aqui, falar sobre essa vitória do Vozão, que, Thiago, se eu estiver errado, por favor, me corrija, já que você vai trazer a visão aí do Ceará. Foi uma vitória que o Ceará venceu e convenceu, finalmente, né? Pelo menos essa é a minha visão. Seja bem-vindo, meu amigo.
Pois é, Rafa, fala, obrigado aí mais uma vez pelo convite, e enfim, né, hoje não deu para formar o trio com o João, porque o João, enfim, teve uma outra situação, e aí o trio que vinha dando certo com o Ceará acabou não dando certo devido ao meu atraso aí na saída do Castelão hoje, que eu fiz lá, mas está recebendo Vitor Vilar e fazer essa conexão entre três estados ao mesmo tempo, isso vale demais. Então, Vitor, também é muito bom voltar a falar com você aí. E aí, falar do jogo em si, era um jogo importante, obviamente, era um duelo direto, o Vitória tinha aquela chamada gordura a mais, né, para o Z4, e o Ceará estava buscando exatamente sair do Z4, já que a rodada ainda não concluiu, né? Era antes da rodada a jogar ainda, até segunda-feira, quando a Chapecoense vai receber o Inter. Então, vai ter ainda muitos jogos e o Ceará torce agora, está na fase de secador, exatamente para sair pela zona de rebaixamento, que só durante a segunda rodada não esteve, né? Então, esteve no Z4 na primeira e desde a terceira para cá vinha no Z4. E esse jogo hoje era a melhor possibilidade. Muita gente lembrava da situação e colocava como uma espécie de preocupação com o jogo que foi contra o Bahia, né? Que o Bahia se defendeu muito bem e o Ceará teve muita dificuldade naquele jogo. E eu até citei em alguns programas que eu participei aqui pelo trabalho, eu citei exatamente que a situação era outra, porque naquele jogo específico o Ceará não tinha três jogadores importantes, no caso, hoje estão sendo fundamentais nessa recuperação do time no pós-Copa, que não tinha o Edinho naquele jogo, não tinha o Leandro Carvalho, que vem sendo uma das principais peças no ataque, e não tinha o Arthur. O Arthur não era o jogador referência, apesar de, nos últimos tempos, não estar fazendo um bom futebol. Então, hoje ele tinha as melhores peças. E, além disso, tinham outros jogadores que estão melhorando o nível, como foi o caso do Samuel Xavier hoje, que fez uma partida muito acima, mesmo acho que a melhor atuação dele depois do retorno para o Ceará. E, enfim, outras grandes surpresas, como o caso do Felipe Jonathan, um jogador da base que ficou muito tempo sem ser utilizado, era a quarta opção do Ceará nessa temporada, que já passou Romário, já passou Rafael Carioca, Hernandes, que foram realmente lamentáveis no desempenho, e o Felipe Jonathan ficou ali direto como terceira, quarta opção, sem ser utilizado, e o garoto que entrou contra o Corinthians está fazendo boas partidas, né? Hoje também fez mais uma boa partida, ele chegou a participar de muitas jogadas de ataque em alguns momentos, então o Ceará meio que se encontrou mesmo, isso mostra a evolução do time, já tinha jogado muito contra o Santos, mas tinha conseguido empate, jogou muito bem contra o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, e depois no segundo tempo tentou mais segurar, e hoje contra o Vitória, foi uma partida bem convincente, desde o primeiro minuto teve boas possibilidades de fazer até mais do que os dois gols. Juninho Quixadá fez uma boa partida, quase faz um golaço. Arthur perdeu gols, Leandro Carvalho perdeu gol no primeiro tempo. Então, na soma geral, o Ceará teve, de fato, um desempenho muito bom. Nada parece, a gente já tinha falado isso nos outros telecasts, aquele time lá antes da pausa da Copa. Então, o Ceará é outro, é a quinta melhor campanha do pós-Copa, e isso representa no desempenho de hoje. Então, o Lisca está mais uma vez de parabéns, assim como o seu elenco. E só entrar um pouco no jogo, depois passar a fala pro amigo Vitor. Acho que hoje foi uma partida em que o Ceará mostrou principalmente uma segurança em jogadores que a torcida também criticava, como era o caso do Calisson, que fez o gol, né, numa jogada que o Samuel Xavier antecipa, e depois o Vitor pode até dizer aí pelo lado do Vitória a falha defensiva que o Vitória teve ali na saída da bola. O Samuel Xavier aproveitou, bateu cruzado e o Calisson fez 1-0. E depois o Ceará perdeu uma grande chance com o Leandro Carvalho no segundo tempo, logo aos 3 minutos. Fez o gol exatamente com o Samuel Xavier, num belo passe do Leandro Carvalho. E depois o Ceará no contra-ataque, né? Teve um momento ali que o Vitória teve até mais a posse da bola, conseguiu até por 2 vezes, duas boas finalizações, uma do Leandro Lima, por uma defesa do Everson, que a bola acabou batendo na trave, e depois não lembro quem cabeceou, se o Vitor lembrar pode até reforçar depois, uma cabeçada que foi na trave, e ali foi o momento mais perigoso do Ceará, porque era um 2-0. E poderia ali o jogo mudar em termos de dinâmica. Mas, no geral, uma partida muito segura do Ceará, uma partida muito boa. O time está realmente bem focado mesmo nessa luta contra o rebaixamento. Ele, que era praticamente dado como rebaixado, hoje está bem na briga. E eu acho que das equipes que estão jogando ali na parte de baixo, é a que vem jogando melhor.
Tiago, eu assino embaixo nessa sua uma declaração aí. Quem está na zona de rebaixamento, nenhum time joga melhor que o Ceará nesse momento. É incrível, né? Como uma equipe que a gente dava como morta ressurgiu assim. E aquela festa quando acabou o jogo é mais do que justificada, né? Essa noite lá em Fortaleza, aí em Fortaleza, no caso, o pessoal vai dormir com tranquilidade, né? Pelo menos o lado alvinegro, porque o lado tricolor parece que inverteu, né? A coisa no Ceará, mas a gente deixa esse assunto aí para os 45 minutos. Agora eu quero saber como é que vai ser a noite em Salvador, do lado rubro-negro, meu amigo Vitor Vilar. Como é que a torcida do Vitória está encarando essa derrota? Como é que você viu o jogo? Porque o Vitória vem de 4 jogos sem perder. É aquele jogo que jogou todo o trabalho por água abaixo, que mostrou os problemas antigos, ou muita calma nessa hora.
Pois é, Rafa. Primeiramente, feliz aí, né, pela cidade, pelo Ceará, né? Eu conheço bem a cidade de Fortaleza, morei 5 anos. Sei como é bacana a torcida do Ceará, como é importante para o Ceará esse momento que está vivendo. Muito bonita a festa, realmente. E, de uma maneira geral, a gente torce, né, pela permanência dos times nordestinos na Série A. A gente sabe que está difícil que os quatro fiquem, mas a gente torce muito, né, pela permanência dos quatro times na Série A e que venham outros, né, Fortaleza, CSA, para a Série A também. Mas a noite aqui não vai ser muito boa, não. Eu diria que vai ser uma noite de reflexão para a torcida do Vitória. A gente tenta fugir do clichê, né, do jargão, do choque de realidade, mas não tem como. Foi isso mesmo que aconteceu, um choque de realidade. O Vitória mostrou hoje tudo o que o time sempre foi vulnerável nessas quatro partidas, sempre teve esse lado vulnerável, mas não aconteceu. A defesa de fato vinha melhor, mas sempre poderia, enfim, correr o risco de algo como esse, como aconteceu hoje no Castelão, acontecer, né? Uma jogada, o primeiro gol foi um bom exemplo do que do problema defensivo do Vitória. O Vitória saiu mal, numa jogada que tinha até fácil de saída de bola da defesa. O Melli tocou muito mal, esticou a bola na esquerda para um Fabiano que estava confuso ali na troca de subida ao ataque com o Brian. O Carpegiani veio com essa estratégia de tentar fechar o lado esquerdo do Vitória com dois laterais esquerdos de origem. Ficou em um determinado momento uma inversão de posições entre Brian e Fabiano, em quem subiria, quem desceria. Naquele lance específico era o Fabiano que estava subindo, só que Brian estava muito centralizado, estava muito adiantado naquela saída de bola. Melli esticou a bola para o lado esquerdo de uma maneira completamente, eu diria, displicente mesmo, irresponsável. Fabiano não entendeu aquele passe de Melli. Samuel Xavier passou simplesmente o carro, né? Passou o carro, foi parar praticamente dentro do gol. E o gol dá para dizer que foi os 90% dele, porque ele carimbou o peito de Kalisson e o gol saiu. Foi uma jogadaça de Samuel Xavier. E ali naquele cenário você viu ali todo o problema, né, que o Vitória tem defensivamente, que era um problema recorrente nos jogos do início da Série A, até essa reação dos quatro jogos, que é a vulnerabilidade das laterais, principalmente a lateral esquerda, que já está passando aí pelo Fabiano, se eu não me engano, é o quinto lateral esquerdo a jogar no Vitória esse ano. Posso até estar enganado, fazer uma conta aqui rápida de cabeça. É um reforço que chegou há pouco tempo, chegou agora nessa reta final, foi o segundo jogo dele apenas. E também já mostrou uma certa falha. Não vamos, claro, crucificar o rapaz que jogou bem contra o Vasco, mas já mostrou uma falha, principalmente no segundo gol, né, que Samuel Xavier passou como quis ali pelo lado esquerdo. Mas foi a falha de posicionamento, como eu falei, essa troca, essa inversão de quem sobe ao ataque entre Brian e Fabiano foi muito mal feita durante o jogo. O lado esquerdo ofereceu, por conta dessas trocas mal feitas, essa falta de entendimento entre os dois, deu muito espaço para o Ceará. Naquele lance específico, isso ficou muito claro, porque Samuel Xavier adiantou a bola e partiu sozinho, completamente livre. Aderlan não foi marcar, não foi fechar, foi outra escalação um pouco infeliz de Carpegiani. Aderlan era um substituto natural, ele já fez partidas boas. Claro que na falta do Lucas Ribeiro, que foi o desfalque, ele seria a primeira opção. O Carpegiani não está errado, mas Aderlan, como quarto zagueiro, atuando ali pela esquerda, ele foi muito mal. Quando ele estava jogando com o Lucas Ribeiro ao lado, caso lá do jogo contra o Fluminense, e ele estava pela direita, ele conseguiu equilibrar mais com o Lucas Ribeiro, mas jogando pela esquerda com o Ramon, a dupla foi muito mal. E aí os dois, tanto o Aderlan, que não fechou, não foi partir para cima de Samuel Xavier, ficou ali no meio da área. E ainda viu a bola passar para o Kalisson contra o Ramon também, né? Que não cortou a bola. É um pouco mais difícil para ele, porque ele estava no segundo pau. Seria mais de Aderlan, que estava no primeiro pau. E a bola, como eu disse, bateu no peito de Kalisson e entrou. E ali pronto, o Vitória desmontou, né? O Vitória já estava muito mal na partida. Não conseguia atacar. Aquele velho problema de ataque do Vitória, que mesmo nessa boa fase, nessa retomada, ele ficou muito exposto. O Vitória vinha ganhando de 1 a 0 ali, sofrido, na marra, sem Eric, que vinha sendo o melhor jogador do ataque do Vitória nessa sequência. O problema ficou ainda mais evidente. Eric é um cara que desequilibra, no momento, é o único cara que desequilibra, que tem a jogada individual. O problema é de Neilton, que a gente já falou também do Telecast e falou no Hoje Tem, né, dessa partida. Ficou ainda mais evidente. Neilton hoje teve mais uma oportunidade e foi muito mal, não conseguiu articular nenhuma jogada de ataque. Nos últimos jogos ele até conseguia fazer uma jogadazinha, esse nem isso. E, enfim, o problema de ataque já estava exposto no primeiro tempo. O Vitória não conseguia criar jogadas. Acho que a única jogada que o Vitória teve mesmo foi um chute completamente destrambelhado de Brian no ataque. E na defesa foi muito vulnerável. Logo depois do gol, pouco depois, Leandro Carvalho, né, teve uma chance de fazer o segundo numa jogada do lateral esquerdo que Thiago Minhoca mencionou, o Felipe Jonathan, né? Muito bom jogador, realmente, um garoto que está surgindo bem pelo Ceará. E ele foi ao fundo, cruzou a bola novamente, passou para o Ramon, passou para o Aderlan, ninguém desviou. E o Leandro Carvalho ainda ganhou na velocidade de Brian para perder um gol que era muito claro, um gol muito claro. E aí no segundo tempo o Vitória voltou completamente displicente. Eu até não é querendo perseguir, mas eu acho que Brian foi realmente o ponto negativo dessa partida, porque além dele não ter feito nada no ataque, ele estava atuando como ponta, e ter essa questão dessa dobra com o Fabiano ter confundido muito a marcação. No segundo gol, eu vi duas falhas dele graves, assim. A primeira é que o gol nasceu de uma falta no ataque do Vitória, que estava no lado direito. Brian joga na área, com os dois zagueiros do Vitória lá, os homens altos, Léo Gomes, Ramon, Adelan, todo mundo no ataque. Ele lançou no bico da área e já emendou o contra-ataque do Ceará. Jefferson conseguiu salvar o contra-ataque, conseguiu anular o contra-ataque do Ceará e passou para Brian. Depois, assim, Brian teve a oportunidade de matar a bola. Ele tentou matar no peito e deu de graça novamente para o Ceará, que inverteu a jogada na direita. E, bom, Brian estava mais colocado para a direita, faltou a marcação dele lado esquerdo. O Fabiano estava sozinho lado esquerdo, com o Léo Gomes voltando ainda do contra-ataque, né, do escanteio, da falta que ele tinha ido ao ataque para cabecear. E aí, com Samuel Xavier e outro jogador do Ceará, não me lembro, que passou pelo alto, né, passou para elevação por cima de Fabiano, passa, e Samuel Xavier pegou um chute muito bonito, né, de primeira para cima de Ronaldo, indefensável. Mas eu só quero evidenciar como o Vitória foi displicente no jogo. Não é só uma questão de falha de marcação, de falha de entendimento, de posicionamento, porque Brian e Fabiano, como eu disse, bateram muito a cabeça, mas também esse passe de Melli esticado, sem necessidade nenhuma, tendo jogadores mais próximos dele. Ele não confiou que Samuel Xavier fosse alcançar a bola, e Samuel Xavier alcançou no primeiro lance, no primeiro gol. A displicência também de Brian não correr para tentar fechar o ângulo, né? Tentar chegar à frente de Leandro Carvalho naquele lance que quase foi gol. E também a displicência do próprio Brian, sem querer perseguir novamente, mas foi cobrar uma falta tão mal, sabe? Com o Vitória no ataque, os zagueiros posicionados, ele cobrar a falta tão mal, já emendar o contra-ataque e depois tentar matar no peito ali a jogada, dar de graça pro Ceará. Enfim, eu achei Vitória muito displicente. E é como eu disse, é um choque de realidade. O Vitória estava empolgado, vinha de 4 jogos sem perder, sem sofrer gols. E aí, de repente, num duelo direto, importantíssimo para o Vitória, um duelo que, querendo ou não, o Vitória, por mais que hoje, nesse momento, não volte à zona de rebaixamento e ainda mantém uma distância do Ceará, mas a gente sabe que o Ceará e o Vitória estão brigando pelo mesmo campeonato. E o Vitória já ganhou do Ceará aqui no Barradão, é importante ganhar no Castelão. E o Vitória, por essa displicência, mostrando um comportamento muito diferente dos últimos 4 jogos, o Vitória simplesmente perdeu a oportunidade de... Tudo bem, não vai voltar para a zona de rebaixamento agora, nessa rodada. Mas, né, poderia ter ampliado muito mais a diferença, nem que seja com empate, sabe, no Castelão. Mas o Vitória não chegou nem perto disso em momento nenhum. Minhoca até falou desses 2 bolas na trave no segundo tempo, mas ali, honestamente, mesmo que o Vitória tivesse feito um 2-1, eu acho que seria difícil o Vitória reagir. O Vitória não mostrou absolutamente nenhum futebol no Castelão e sai com a derrota mais do que merecida. Uma hora de pensar e refletir nesses erros da defesa e nessa inoperância do ataque, que já começa a preocupar.
Bom, eu quero saber só se Thiago tem algo a adicionar sobre a partida, falar algo mais sobre o jogo, ou a gente já pode passar aí para as atuações. E aí, Thiago?
Antes eu só queria frisar uma estatística, né, negativa para o Vitória. O Vitória chegou à marca de 30 gols sofridos, se a gente considerar só os jogos fora de casa, que é uma marca realmente pesada, né? Tomou muitas goleadas, muitos jogos de 4, 5, 3 e hoje 2, né? Em alguns momentos, se o Ceará consegue também concluir algumas jogadas, poderia ter sido um placar maior. Então eu acho que é uma coisa que melhorou, obviamente, nos últimos jogos, mas principalmente fora de casa a equipe sofreu muitos gols, né? Foram 12 em casa, gols sofridos, e 30 fora. Então realmente é uma defesa muito vazada, realmente não tem muita consistência.
Bom, senhores, só lembrando, quando vocês vierem aqui no Recife, que eu espero que seja em breve para a gente conseguir gravar aí um 45 minutos completo, todo mundo junto. Só vou avisar que a gente já tem um local para ir, tá? A gente vai para Acompanhando o Chope, ali na Avenida Conselheiro Aguiar, pertinho da Praia de Boa Viagem. A gente já pode pegar uma prainha e depois ir direto para lá, certo? Tomar aquele chope fora de série, que assim, a galera fala, chope gelado, não, não. O chope lá não é gelado. Gelado, isso é natural. E outra coisa, o chope tem temperatura certa. Esse negócio de tomar chope 0 grau, eu tô fora. Eu não sei vocês, mas eu não sou fã. Eu gosto de chopinho na temperatura certa, cremoso, como a da Companhia do Chope. Ela fala só chope cremoso. E tem um dado pra contar pra turma, viu? A partir de agora é chope Brahma lá, meu amigo. Chope Brahma lá na Companhia do Chope. E vem muita novidade por aí. E lembrando, meu amigo, Companhia do Chope é o seguinte. A gente, o pessoal fala que Recife não tem muito lugar com música ao vivo. Bom, a Companhia do Chope é diferente. Na terça você tem chorinho. Na quarta-feira você tem bossa, jazz e blues. Na sexta tem um sextou já, um pop rockzinho. E no sábado tem o Sunset, que é o quê? Finalzinho de tarde também. Começa um rock, se vai perto de São João, às vezes rola até um shotinho, enfim. Companhia do Chope é o lugar que você vem no Recife você tem que visitar. E Vitor Vilela e Thiago Minhoca, já estou dizendo para vocês que vocês estão garantidos na Companhia do Chopp quando baterem aqui no Recife. E quem é daqui de Pernambuco, ou quem está vindo aí do Ceará, ou de Salvador, visite, por favor. Quem não conhece ainda, vai ver que não é à toa que ganhou o prêmio da revista Veja, Veja Recife, de melhor atendimento de Pernambuco. Certo? Então, visite, conheça e se delicie aí nesse lugar fantástico. Bom, vamos para as atuações aqui. Eu vou começar com o Thiago. Thiago, pior jogador do Ceará na tarde de hoje.
Pois é, Rafa. Hoje foi um dia que o time jogou bem de uma maneira geral, mas se a gente fosse destacar um jogador um pouco abaixo em termos de desempenho, acho que o Arthur, ele foi um jogador mais abaixo. Ele perdeu muitas bolas no ataque, não conseguia dar uma sequência mais rápida em certas jogadas. Quando o Vitória estava desarrumado, ele poderia acionar rapidamente alguns jogadores que estavam livres. Então ele, digamos, foi o que mais errou pelo lado do Ceará. Mas, apesar dele ter perdido também um gol claríssimo, uma outra jogada do Samuel Xavier, que ele acabou finalizando uma bola que estava além da marca do pênalti, já na pequena área, ele acabou isolando, ele poderia ter feito o gol ali. Ele fez uma boa jogada, quando ele saiu da marcação, acho que do, não sei se do Aderlan e tudo mais, que ele saiu de uma jogada e bateu, a bola bateu na trave, também poderia ter sido um golaço ali. Acho que foi a melhor jogada do Arthur. No resto, ele ficou devendo, porque eu acho que o time todo, de uma maneira geral, se comportou melhor, teve uma regularidade melhor. O Arthur, um pouco abaixo, com exceção desse lance, que ele quase faz um golaço.
Vitor Vilela, vou querer sua opinião também sobre o Ceará. Quem foi o pior jogador do Ceará, na tua visão?
Rapaz, eu vou com Minhoca, velho. Apesar de Arthur ter ido, assim, ter feito, no final do jogo, parece que ele queria fazer o dele, garantir o dele, e ele perdeu um gol, assim, de cara, mas era um gol difícil, porque ele vinha correndo e acabou chutando por cima do gol. E na outra ele tentou chutar de fora da área, tinha até um parceiro assim do lado para tocar, mas ele não chutou de fora da área e acertou a trave, né, o travessão. Eu achei até que ele foi perigoso, assim, mas sei lá, velho, o Ceará jogou tão bem. Vou com Minhoca aí, cara. O que eu achei, o Ceará inteiramente muito bem, assim, não tem nenhum ponto mesmo, nenhum jogador abaixo, na minha visão. O time inteiro atuou muito bem. Vou com Minhoca porque, enfim, como não tenho muito o que dizer, mas eu concordo com ele aí.
Então quero ver se você vai ter muito o que dizer agora. Pior jogador do Vitória.
Meu irmão, prepara a lista aí. Vamos lá.
Pode de Stock Car.
Agora, meu irmão, pode de Stock Car, exatamente. Vai ter pelo menos 11, né? Porque os reservas eu vou tirar. Não, mentira. Cara, assim, eu achei que o pior ficou uma disputa muito, muito, muito ali, muito forte entre uns cinco. Fabiano foi muito mal, muito mal. Como eu falei, ele falhou nos dois gols. Brian, pra mim, pela displicência, pela inoperância em todas as funções do ataque, do campo, quer dizer, no ataque ele não produziu nada como ponta. Na defesa ele deu muito espaço, bateu cabeça com o Fabiano o tempo todo. Esses dois aí estão lá na ponta, brigando ali pela ponta desse pode tocar. Mas Aderlan merece uma nota muito baixa também. Foi, assim, ele é estático, um zagueiro estático, que não sai da área para tentar marcar o atacante que está vindo, o lateral está vindo claramente na direção da área. Ele não sai, fica esperando o cruzamento e acaba dando espaço total para o cara fazer o que quiser, como o Samuel Xavier fez. Dá para também colocar nesse bolo aí os jogadores de ataque, como Neilton, que não foi, assim, um a menos em campo, ele não conseguiu produzir nada no ataque, mais uma vez, mostrando aí que a má fase dele precisa ser estudada, assim, precisa ser repensada por Carpegiani. Não adianta ficar colocando ele no campo, achando que ele vai voltar a ser o Neilton do início da Série A. Detalhe que ele continua sendo o artilheiro do Vitória na Série A com 5 gols. Mas ele já tem um jejum aí de mais de um mês, e não é só jejum de gols, ele não está atuando bem. Talvez Carpegiani precise realmente colocar ele no banco para ele repensar a função do time sem Neilton, para Neilton também repensar o momento dele, sabe? E voltar pro time quando, de fato, ele der algum sinal. Eu lembro que, por exemplo, no final do ano passado, o Vitória vinha com o Neilton jogando. No final do ano passado, o Vitória reagiu quando o Neilton foi pro banco. E ele perdeu uma função no time. Então, assim, ó, vamos lá. Brian, Fabiano, Aderlan, Neilton, eu achei Léo Ceará também muito mal, apesar dele ser um cara esforçado, brigador ali, ficou muito isolado no ataque, mas assim, ele tecnicamente deixa muito a desejar. Um cara que briga, que aparece, que corre atrás da. Corre atrás, né? No sentido de fazer o dele, de brigar, de, enfim, batalhar, mas ele é muito limitado tecnicamente. E tem um detalhe, o Vitória tá dando faltas para ele cobrar. Eu reclamei disso no jogo contra o Vasco, ele chutou em cima da barreira. E hoje, novamente, teve uma falta boa ali para cobrar, ele chutou em cima da barreira. Então, o Léo Ceará também mal. Rodrigo Andrade, para mim, mal também. Não tem atuado, mas eu acho que é mais um sacrifício de Carpegiani, porque bota ele como ponta. E eu não vejo ele atuando como ponta, eu acho que ele é volante mesmo. E aí, velho, para mim. Pô, eu não tô escolhendo por ordem, né? Mas enfim. Meli, pô, cara, não dá, velho. Aquele passe dele esticado na ponta, daquele jeito, sabe? Displicente. Ah, enfim, mas vamos lá. Pro pódio mesmo, eu botaria Fabiano, Meli e Brian. Para mim foram os três piores. Com Aderlan em quarto e Neilton em quinto. É grande a lista, viu, Rafa? Me perdoe os ouvintes. Me perdoe os ouvintes, mas acho que cada nome que eu citei aí é bem merecido.
Só para ajudar, Thiago. Thiago, você quer escolher um da lista de Vitor, do pior do Vitória?
Pois é, né? Eu até falei assim, não vai escolher o goleiro, não vai escolher o outro zagueiro e tal. Mas em todo caso, eu vou ficar com o Brian, porque eu acho que o Brian foi o que ficou mais tempo mostrando mau futebol mesmo. Porque realmente a escolha do Carpegiani acho que não foi muito feliz ali, não contribuiu muito ofensivamente, não deu muito trabalho e também não colaborou muito defensivamente, deu essas condições que o Vitor bem destacou, esses problemas. Acho que o Vitória realmente precisa corrigir, principalmente aquele lado esquerdo, onde a gente vai abordar daqui a pouco, onde o Ceará teve muita facilidade a atuar por ali.
Bom, Thiago, a bola já está contigo. Tem alguém que se salvou lá do Vitória? Pode ser sincero, tá?
Olha, do Vitória, cara, tá complicado. É difícil mesmo apontar assim, um jogador que tenha sido um pouco mais regular e tal. Acho que o goleiro do Vitória não teve culpa. Em alguns momentos também não foi tão exigido. Então é quase aquela nota meio ali, porque os dois gols não foi culpa dele, né? Então não tem muitos jogadores assim mesmo para citar que jogou bem. A palavra bem não se encaixa muito, acho que pelo desempenho hoje da equipe. Então, pelo que o acho que o, por exemplo, quem entrou bem, que acabou dando um pouco mais de trabalho, foi o André Lima, né? O André Lima, com a entrada dele, ele teve que sair da área muitas vezes para construir uma jogada de ataque, fez uma bela finalização de fora, quase surpreende o Everson. Então, acho que o André Lima acabou entrando bem, mas numa situação já bem desfavorável, né? A equipe ainda tentou ali, teve duas finalizações que a bola foi na trave, mas acho que o André Lima foi, digamos, meio que um pouco de qualidade que acabou dando para o Vitória na pouca possibilidade que ainda conseguiu fazer no segundo tempo.
Vitor Vilar, melhor do Vitória ou quem se salvou? Consegue?
Quem se salvou, né, amigo? Porque melhor seria muito prêmio para esse time que atuou hoje, né? Olha, eu vou falar assim, quem se salvou? Eu achei que a atuação de Jefferson na lateral direita não foi das piores, comparando, claro, com os companheiros dele de defesa. Eu não vi o Ceará criando. Fora aquela jogada do Felipe Jonathan, né, que foi a linha de fundo e tal, o lado direito não foi um lado tão desguarnecido do Vitória. Eu achei ele razoavelmente bem, claro, em comparação aos demais da defesa. Agora sim, por se salvar mesmo no jogo como um todo, cara, é difícil, velho. Putz. Rapaz, eu acho que Ronaldo não teve culpa nos gols. Eu achei que ele realmente, dessa vez, ele não foi nem inseguro, assim. Errático, ele foi bem, né? Não teve culpa nos gols. Era difícil, velho, mas André Lima, que eu vi Minhoca falando aí, eu acho que foi aquela substituição meio insossa, sabe? Uma substituição meio por fazer, assim. Eu não acho que naquele momento, ainda mais sendo André Lima, um jogador de área, que não movimenta muito, não tem muita articulação. Ele não poderia produzir uma diferença no jogo. Eu vou ficar, cara, talvez com o Léo Gomes, só porque é um menino que briga, que tenta marcar, que corre, que se esforça, dos últimos quatro jogos, aquele clima que tinha no time, talvez ele tenha sido o único do campo hoje que manteve um pouquinho daquele clima, honestamente, assim. Nos demais, eu não vi aquele brilho, aquele tesão mesmo de jogar que o time estava tendo nos últimos quatro jogos. E aí a posição dele é uma posição ingrata, né? Porque enquanto volante, ele teve que correr muito atrás dos meias, dos atacantes do Ceará hoje, e não teve culpa nos gols. E enquanto ataque, ele não tem muito o que produzir mesmo, né? Não passa por ele a produção do ataque. A parte da marcação, ele se esforçou, correu atrás. Eu acho que ele se salva, sabe? É o que eu tô falando. Melhor é complicado. Ele se salvou.
Bom, já também que a bola tá com você, eu acho que a pergunta mais fácil do dia é essa. Quem foi o melhor jogador do Ceará, Vitor?
Rapaz, não sei, velho. Tá difícil essa aí, né? Sei lá, teve um cara aí que fez uma assistência belíssima pro companheiro, como eu falei, fez 90% do gol do companheiro e depois fez um baita de um golaço, assim, de pegando de primeira e ainda tirou onda, né? Meteu dança lá, tirando a cabeça do vovô, do mascote do vozão lá, comemorando com a torcida, tomou cartão amarelo, depois disse que não sabia, parece que ele disse que não sabia que tinha tomado todo o cartão amarelo. Cara, Samuel Xavier, foi o dono do jogo hoje. E é bacana você ver um lateral direito aparecendo assim na partida, né? Jogando desse jeito como ele jogou. E o curioso é que o Vitória, falando do ponto de vista do Vitória, parece que o Vitória já sabia, o Carpegiani já sabia e tentou fazer essa arapuca pra ele, né? Botando dois laterais esquerdos pra marcá-lo. E ele passou por cima dos dois, assim. Como a gente fala aqui na Bahia, passou o carro. E o primeiro gol é um exemplo disso, porque ele tava numa outra velocidade, ligado no jogo pra fazer aquela antecipação, assim, tirar a bola de Fabiano. Um cara que tava com sangue no olho. Eu acho que um cara que tá absorvendo esse momento do Ceará e a comemoração dele com a torcida mostra isso. No final do jogo ele falou também que joga no time do coração dele, que ele ama o time, que ele ama a torcida. Cara, o jogo foi de Samuel Xavier, ele merece isso.
Thiago, algo mais adicional sobre Samuel Xavier? Você vai tentar dizer outro nome aí.
Obviamente para mim, concordo total com o Vitor, o Samuel Xavier é o melhor da partida, muito atento, muitas jogadas que ele cortava por dentro, ou seja, driblando para dentro, né, muitas jogadas, aparecendo como uma surpresa, deu um passe, digamos, pro Arthur também, o Arthur poderia ter feito um gol, poderia ter tido duas assistências além do gol que fez, é um cara que tá num ritmo muito bom, então para mim já guarda aí a medalha de ouro para ele. Agora, eu também quero citar, no caso, o Felipe Jonathan. Vou falar tipo como se fosse o Fred falando, né? Em termos de o que esperar e o que está oferecendo. Esse jogo especificamente, ele que estreou contra o Corinthians, jogou contra o América Mineiro e agora é o terceiro jogo dele na Série A. Tinha todo um receio saber se o garoto, né, de 20 anos ia segurar a bronca ali, já que o João Lucas está machucado. E jogou muito bem o garoto. Então, fica sendo a minha prata. E o meu bronze vai para o Juninho Quixadá, que não fez gol hoje, mas deu muito trabalho e é um cara que é impressionante como é o jogador mais técnico do time, né? Ele quase faz um golaço no primeiro tempo, ele dá um corte de letra, bate de chapa e a bola caprichosamente sai. No segundo tempo, ele tentou fazer também uma batida tirando e a bola também passou muito próximo. Então, fica a minha medalha de bronze. E vou fazer uma menção honrosa ao Carlisson, pelo gol, apesar dele ter muita dificuldade para finalizar, para atacar, mas fica esse meu pódio com essa menção honrosa aí pro Carlos.
Olha, ô Rafa, só para completar o que o Minhoca falou aí, rapaz, esse Juninho Quixadá é muito técnico, velho. E Minhoca falou bem esses lances dele, assim, aquele gol que ele, enfim, não fez, né, mas a bola passou muito perto, dando uma curva bonita na bola, tirou de letra. Esse cara é uma grata surpresa, assim, pra mim, né? Não conhecia, tô conhecendo ele agora com esse momento dele no Ceará. Sei que ele jogou no Ferroviário, né? E teve um bom momento. Pra mim é um jogador, assim, que pode simbolizar, e eu queria até saber de Minhoca se minha leitura tá certa, esse novo momento do Ceará, porque eu tava lembrando, comparando aqui com o jogo que o Ceará fez contra o Vitória no Barradão e que perdeu. Aquele meio campo do Ceará era muito lento, apesar de ser um meio campo técnico, mas era muito lento. E o Juninho Quixadá, ele dá uma velocidade, ao mesmo tempo que ele tem visão, que ele tem habilidade. para mim ele simboliza muito esse novo momento do Ceará, esse novo Ceará na Série A.
É, só para concluir, exatamente isso. O Nico Xadá, ele deu realmente uma qualidade que era o principal problema do setor do Ceará, que era o ofensivo, né? Essa parte ofensiva do Ceará sofria muito, e aí o Nico Xadá está dando esse ganho, mas não só ele, né? A gente tem que destacar Edinho dando sustentação, Everson pegando muito, apesar de ter sido exigido hoje, e o Luiz Otávio, que vem sendo um dos melhores zagueiros da competição.
Bom, amigos, com esse resultado aí, a gente já falou que o Ceará deixou de forma momentânea aí, né? Porque vai depender de outros resultados da rodada. Deixou a zona de rebaixamento. Subiu 4 posições, está com 27 pontos. O Vitória segue ali com 29, na 12ª colocação. Mas o Ceará, sair dessa zona de rebaixamento, para mim, é um ganho enorme. É assim, é coisa boa somando coisa boa, né? É, quarta partida aí sem perder. Nesse período aí, 12 pontos disputados, 10 conquistados. Tá parecendo até um pouco Vitória, né? Que a gente tava falando no Hoje Tem. Mas eu acho que coisa boa sempre atrai coisa boa. Bom momento atrai bom momento. Vamos ver se o Ceará vai conseguir manter isso nas próximas rodadas. Só queria saber se vocês têm algo mais a falar sobre essa partida. Lembrando que o Ceará, no próximo domingo, visita o Grêmio, aquele joguinho de 11 da manhã. E o Vitória recebe Botafogo no Barradão às 18 horas. Algo mais a falar, amigos? Ou eu posso passar a régua aqui?
Pode seguir.
Passa a régua.
Porque assim, eu não sou Celso de Gama, não, viu? Eu pergunto mesmo, se quiser falar, fale. Não é por educação, não, tá? Pode falar.
Passa que nem
São
Marcos. Passou do Vitória.
Então é isso aí. Valeu, Thiago. Valeu, Vitor. Até a próxima, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.